Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. O programa de hoje destaca o aniversário de 10 anos do Sesc Palladium em Belo Horizonte. Conheça a programação comemorativa com direito à exibição de um clássico do cinema no Grande Teatro para relembrar os velhos e bons tempos de uma das mais tradicionais salas de cinema da cidade. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries, festivais online e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Amores Urbanos, começamos ao som de Adriano Sintra, Animal. Adriano Sintra, Animal, música de Adriano Sintra e Marcelo Segreto, da trilha sonora de Amores Urbanos, de 2016. Esse foi o primeiro longa-metragem da cineasta Vera Egito. É uma comédia dramática que narra a história de três amigos que vivem no mesmo prédio em São Paulo, onde o trio supera desventuras amorosas e profissionais com bom humor e personalidade. O filme tem como protagonistas as atrizes Maria Laura Nogueira e Renata Gaspar e o músico Thiago Petit. Também estão no elenco os atores Lucas Veríssimo Brilhante e Bernardo Fonseca, a estilista Emanuele Junqueira e a cantora Ana Canhas. Com a presença de músicos no elenco, a trilha sonora não podia decepcionar. A seleção musical destaca diversas bandas da cena independente nacional, como Bicicletas de Atalaia, Felipe Cordeiro e Trupe Chá de Boldo. Amores Urbanos está disponível na plataforma Box Brasil Play e também pode ser visto no Canal Brasil.
Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br.
Agora tem notícia no Cinefonia com Regina Pala.
As inscrições para o 7º Prêmio BDMG Cultural FCS de Estímulo ao Curta-Metragem de Baixo Orçamento estão abertas. O edital dá continuidade à parceria entre o Cine Humberto Mauro e o BDMG Cultural, tendo como objetivo premiar e estimular o trabalho de profissionais independentes através de curtas inéditos. De acordo com a Fundação Clóvis Salgado, a nova edição do prêmio propõe aos realizadores o desafio de pensar um cinema de invenção, conforme o conceito estabelecido pelo cineasta Jairo Ferreira, valorizando o pensamento voltado à produção experimental. No contexto do prêmio, o cinema de invenção surge como estímulo aos processos criativos em que as propostas estéticas e conceituais utilizem meios de produção de baixo custo, popularizados com o acesso à tecnologia digital. A temática é livre, contando que os proponentes tenham realizado os curtas, respeitando as condições de isolamento social. A duração máxima é de 10 minutos e o filme precisa ser inédito. O prazo de inscrições para o 7º Prêmio BDMG Cultural FCS de Estímulo ao Curta-Metragem de Baixo Orçamento segue até o dia 9 de setembro. Ao todo, 20 filmes serão premiados com o valor de R$ 6.000 cada. Além disso, as obras vencedoras serão exibidas em plataformas online e em mostras gratuitas e presenciais no Cine Humberto Mauro. Saiba mais no site fcs.mg.gov.br ou no bdmgcultural.mg.gov.br.
Obrigado, Regina. Da trilha sonora do filme Eu Matei Lúcio Flávio, fique agora com Baby do Brasil, Tudo Blue.
Beijo e baila, baila. Tudo
Baby do Brasil, Tudo Blue, música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, da trilha sonora do filme Eu Matei Lúcio Flávio, drama policial que narra o duelo entre o policial Mariel Mariscô e o criminoso Lúcio Flávio no Rio de Janeiro dos anos 1970. O longa foi dirigido por Antônio Calmon e lançado em 1979, estrelando Jesse Valadão, Monique Lafon e Otávio Augusto. O SESC comemora neste mês de agosto o aniversário de 10 anos de funcionamento do SESC Palladium em Belo Horizonte. Uma das mais tradicionais salas de cinema da cidade, o Cine Palladium ficou fechado por muitos anos até ser transformado em centro cultural pelo SESC. Para celebrar esta década de revitalização do espaço, uma programação especial foi preparada para os amantes da sétima arte, com direito à exibição de um clássico do cinema no Grande Teatro. Saiba mais com Pedro Vieira.
Plano Sequência.
Eu converso agora com Priscila D'Agostini, gerente do SESC Palladium. Olá, Priscila. Seja muito bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista.
Olá, Pedro. Olá a todos e todas as ouvintes. Espero que estejam todos bem e é uma satisfação estar por aqui. Eu agradeço a oportunidade.
O SESC Palladium funciona onde antes era o histórico Cine Palladium. E agora, 10 anos depois, o público vai poder matar as saudades do cinema com a sessão de A Doce Vida. O Grande Teatro vai voltar a ser um cinema para exibição desse filme?
Bom, sim. No dia 15 de agosto, às 18 horas, iremos reviver essa experiência. O Grande Teatro será adaptado para a projeção do filme como uma forma de homenagear e trazer à memória do Cine Palladium, espaço tão especial para a cidade e para os belo-horizontinos. É a história que faz um lugar ser único e nada melhor que trazer essa experiência para comemorar os 10 anos do SESC Palladium por meio desses elementos que constroem, inclusive, sua personalidade, que é singular.
O mês de aniversário vai trazer também histórias sobre mulheres notáveis na mostra Mulheres Protagonistas. Fala um pouco pra gente sobre essa programação.
A mostra Mulheres Protagonistas, ela foi organizada, licenciada e tem a curadoria do Departamento Nacional do SESC. Todas as produções são francesas e contam com colaborações de outros países. Serão exibidos um documentário, Visage Village, e 3 ficções, Promessas ao Amanhecer, Hannah e O Poder de Diane. Todos produzidos entre os anos de 2016 e 2017 e lembro que essa mostra é gratuita.
Por causa da pandemia, vocês também estão com as sessões exclusivas para grupos fechados de até 10 pessoas. Que filmes são exibidos e quem quiser participar, o que deve fazer?
As sessões exclusivas, elas foram pensadas, sim, nesse contexto de pandemia, como uma forma de estimular o público a frequentar o cinema com um pequeno grupo de conhecidos. Bom, basta acessar a plataforma Simpla. São disponibilizados mais de 20 filmes e o público escolhe o filme, o dia e o horário disponíveis e efetiva o agendamento. Simples e gratuito.
Essa foi Priscila D'Agostini, gerente do SESC Palladium. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelos 10 anos do SESC.
Bom, agradeço mais uma vez a você pela oportunidade de falar sobre o nosso aniversário e o nosso cinema. Mais informações estão disponíveis no Instagram do SESC Palladium, @sesc.palladium, e até a próxima.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Priscila. E parabéns pela iniciativa Vida Longa ao Palladium. E não acabou, não. Agora vamos conhecer a Mostra de Cinema Fantástico Francês, que também faz parte da programação de agosto do SESC Palladium e é realizada em parceria com a Aliança Francesa BH. É com você, Pedro.
Eu converso agora com Lucas Moraes, gerente cultural da Aliança Francesa BH. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo ao Cinefonia mais uma vez e muito obrigado pela entrevista.
Bonjour, Pedro, e a todas e todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês a respeito da Mostra Cinema Fantástico. Desde já agradeço pelo convite da Rádio Confidência.
O realismo fantástico encanta gerações há várias décadas. Como é que está a programação da Mostra esse ano?
Com certeza, Pedro. Eu acredito que o realismo fantástico encanta as mais diversas pessoas. É por isso que essa proposta da mostra surgiu no final de 2020. Estávamos trabalhando na programação da Festa da Francofonia, que é um evento anual que acontece em março, em torno do dia 20 de março, que é a data oficial da Francofonia. É um evento grande que celebra a diversidade cultural dos países francófonos e a língua francesa. E há anos temos, entre outras parcerias com o Sesc Paládio, a realização de mostras de cinema. E uma delas ocorre durante a Francofonia e pensamos para 2021 uma curadoria a partir do catálogo da Cinemateca Francesa, da Embaixada da França, esse tema, o cinema fantástico. Aí só que em março a gente já estava com tudo pronto para lançar essa mostra, aí veio novas restrições, acabamos adiando e felizmente agora em agosto conseguimos lançar a mostra, foi no último dia 5. O público está acompanhando uma seleção de filmes que apresentam, além do idioma francês, uma narrativa fantástica, que com certeza encanta muitas pessoas, de crianças a idosos. O realismo fantástico ele norteia grande parte das obras francesas, na literatura e no cinema, temos muitas evidências. E entre os filmes que estamos exibindo neste momento no Sesc, constam os longas As Feras, de 2014, Nem o Céu, Nem a Terra, de 2015, Prata Viva, de 2019, e temos também o clássico Os Olhos Sem Rosto, de 1960, entre outros longas e curtas.
Vocês também prepararam a programação infantil no sábado?
A seleção infantil é um cuidado que temos no momento de programar nossas atividades culturais no geral. No cinema sempre buscamos incluir sessões educativas e ou seleção de filmes que contemplam as crianças. Por que não os adultos também? Eu mesmo adoro filmes de animação. O Sesc tem esse viés, assim como nós da Aliança Francesa, e juntos incluímos curtas de animação na programação do Sesc Paládio. Eles têm um projeto que se chama Tem Todo Sábado. E aí o público vai poder acompanhar curtas sem diálogos, assim possibilita a criançada de acompanhar tranquilamente os filmes e se encantarem por vários mundos fantásticos.
A mostra integra as comemorações de 10 anos do Sesc Paládio. Fale um pouco pra gente sobre essa parceria.
É um prazer para nós da Aliança Francesa, da Embaixada da França, fazemos parte da história do Sesc Paládio nestes 10 anos de existência. Juntos construímos nos últimos anos um bom vínculo e conseguimos realizar várias mostras de cinema, sessões especiais de lançamento com a vinda de especialistas da França, tanto nesse aspecto do cinema, lançamento de documentários, lançamento de livros, debates, apresentações teatrais, de música, oficinas, e estamos sempre querendo mais, pensando no futuro e nas novidades que juntos podemos concretizar e apresentar para vocês, ouvintes, e a todas as pessoas, quem possa se interessar. É uma alegria estarmos realizando essa mostra neste momento, e só temos a agradecer ao Sesc Paládio pela parceria, a sua equipe sempre muito solista e profissional, e parabéns pelos 10 anos.
Quem se interessou e quiser conferir as sessões, o que deve fazer?
Bom, os ouvintes que se interessaram e quiserem conferir as sessões, a mostra está acontecendo desde o dia 5 de agosto e ficamos em cartaz com diversos filmes até o dia 28 deste mês. Esperamos todas e todos no Sesc para se divertirem, viajarem por diversos mundos e encantos. Para assistir aos filmes é necessário retirar o ingresso gratuitamente acessando o site do Sesc. Sescmg.com.br e ou acessar o site da Aliança Francesa. Lá vocês vão encontrar o link para a bilheteria Simpla e mais informações também sobre todos os eventos e atividades culturais e pedagógicas que realizamos. E fica aqui também o convite para sempre acompanharem as nossas atividades. Uma pequena observação, a retirada atualmente é apenas online dos ingressos. Assim que você estiver com o ingresso garantido, basta ir ao Sesc Paládio, na Rua Rio de Janeiro, 1046, no dia e horário da sessão escolhida. Qualquer dúvida também podem me contatar através do e-mail cultura@aliancafrancesabh.org. Será um prazer recebê-los.
Esse foi Lucas Moraes, gerente cultural da Aliança Francesa BH. Muito obrigado pela entrevista.
Agradeço mais uma vez pelo convite da Rádio Confidência, ao Pedro e a todos e todas ouvintes.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Lucas. E parabéns pela mostra.
Cinefonia.
Hora de mais uma notícia no Cinefonia com Regina Pala.
Durante este mês de agosto, a comédia romântica adolescente Fazendo Meu Filme será filmada em locações no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Com direção de Pedro Antônio, de sucessos de público nos cinemas como Um Tio Quase Perfeito e Tô Rica, a produção é baseada no livro best-seller da escritora mineira Paula Pimenta. Ela também assina o roteiro do longa, ao lado de Pedro Antônio e Bruna Horta. Fazendo Meu Filme conta a história de Fanny, uma adolescente que é louca por cinema. Durante o ano letivo, sua mãe insiste para que ela participe de uma seleção para fazer intercâmbio no exterior. Quando Fanny passa em primeiro lugar, a garota tem de lidar com seus sentimentos e conflitos internos ao se descobrir apaixonada por alguém inesperado, de quem ela terá que se afastar para estudar fora do país. A atriz Bela Fernandes, da novela As Aventuras de Poliana, é a protagonista de Fazendo Meu Filme. Já a mãe de sua personagem é vivida por Samara Felipo, conhecida pelas novelas A Casa das Sete Mulheres, Chocolate com Pimenta, Malhação, entre outras. A estreia do filme está prevista para 2022, com distribuição da Galeria Distribuidora.
Obrigado, Regina.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Para Viver um Grande Amor, a gente escuta agora Djavan, Tanta Saudade.
Saudade é desgastar. Saudade. engole a gente, menina. Quis saber o que é o desejo, de onde ele vem. Fui até o centro da terra, que é mais além. Procurei uma saída.
Djavan, Tanta Saudade, música dele de Chico Buarque, da trilha sonora do filme Para Viver um Grande Amor, um clássico musical brasileiro dirigido por Miguel Faria Júnior em 1984. O próprio Djavan é o protagonista do longa, ao lado da atriz Patrícia Pilar. O roteiro é inspirado no musical Pobre Menina Rica, de Carlos Lira e Vinícius de Moraes, e se passa em um Rio de Janeiro utópico em que os mais ricos decidem abandonar o país quando as diferenças de classe começam a ser extintas. Os mais pobres, então, se apropriam dos bairros luxuosos da cidade. E é nesse cenário que surge o romance entre um poeta do morro e uma jovem de família abastada. Na trilha sonora também tem Elba Ramalho, Dori Caymmi, Zezé Mota e Sérgio Ricardo. Você pode assistir a Para Viver um Grande Amor na plataforma Now e no Canal Brasil. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Tô de volta agora para contar para vocês quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana para você assistir onde e quando quiser.
They don't want to be known. What we can do is judge their actions.
Do they want to help us?
A série super aguardada Top Secret OVNIs visa provar a existência da vida alienígena, além de evidências que teriam sido encobertas pelo governo dos Estados Unidos. As imagens em preto e branco, divulgadas no trailer, mostram supostos extraterrestres com aquela aparência bem estereotipada. Além da grande cabeça, olhos sem pupila e um corpo magro, similar ao do ser humano, com dois braços e duas pernas. Top Secret OVNIs tem como objetivo escancarar se, de fato, a presença alienígena na Terra é algo mais frequente do que a população imagina. E se realmente este for o caso, o que leva as autoridades a esconderem isso? A série tem tudo para ser uma das pesquisas documentais mais profundas sobre a existência de vida extraterrestre já feita e está disponível no catálogo da Netflix. Uma das séries que ganhou os assinantes da Prime Video em 2019 foi Modern Love. Agora, a antologia romântica finalmente ganhou uma segunda temporada. Nos novos episódios, o amor vai quebrar todas as regras. Uma velha chama reacenderá, um teste de amigos versus amantes, uma garota noturna e um garoto diurno. Um romance com a ex de um ex. um caso de apenas uma noite, uma promessa impossível, o fantasma de um amante perdido, uma exploração da sexualidade. O amor está presente em todas as formas e ocasiões, sendo contados por um elenco de peso, que traz nomes como Kit Harington, Anna Paquin e Minnie Driver. A segunda temporada de Modern Love chega para os assinantes da Amazon Prime Video no dia 13 de agosto. Aproveitando o clima de novidade, a grande estreia para os cinéfilos e nerds de plantão na HBO Max é Mortal Kombat. Depois de um breve período em cartaz nos cinemas do Brasil, o longa-metragem, baseado em uma das maiores séries de videogames de luta, chega ao streaming. O filme teve uma recepção mista da crítica. Ainda assim, o título diverte e empolga, sendo um típico filme pipoca para assistir sem medo de ser feliz, mas sem grandes expectativas. Mortal Kombat, repetindo, ou Mortal Kombat, como você quiser, é um dos títulos disponíveis na HBO Max. What If tem o roteiro montado a partir da pergunta que dá nome à produção. E se o universo cinematográfico Marvel fosse totalmente invertido? Reimagine eventos famosos dos filmes de maneiras inesperadas com esse título exclusivo da Disney Plus. É a primeira série animada da Marvel Studios a se concentrar em diferentes heróis do MCU, apresentando um elenco de vozes originais que inclui uma série de estrelas dos filmes da Marvel reprisando os papéis que as consagraram. What If está disponível para assinantes da Disney Plus. Charmed é um revival da série clássica dos anos 90, que agora acompanha três irmãs que descobrem que são poderosas bruxas após a trágica morte da mãe. Nessa terceira temporada, Maggie continua a busca pelas ambições profissionais, Macy retorna às raízes científicas e o ativismo de Mel é reacendido. Os 11 episódios da segunda parte da terceira temporada de Charmed estão disponíveis na Globoplay. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas séries e filmes preferidos, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá!
Obrigado, Pedro! Vem chegando mais notícias dos bastidores da indústria cinematográfica com Regina Pala.
Nomes importantes do cinema brasileiro se reuniram no último dia 6 de agosto para um encontro online, que teve como tema a situação da Cinemateca Brasileira. Participaram cineastas como Ana Maria Magalhães, Cacá Diegues, Fernando Meirelles, Joel Zito Araújo, Sandra Kogut, Tizuka Yamazaki e Giba Assis Brasil. Organizada pela Associação Paulista de Cineastas, a conversa online durou cerca de 2 horas e teve introdução de Carlos Augusto Calil, presidente da Sociedade de Amigos da Cinemateca. Em seguida, cada convidado fez considerações sobre o abandono da Cinemateca pelo governo federal, que culminou no incêndio de um dos galpões da instituição no último dia 30 de julho, na Zona Oeste de São Paulo. O debate também trouxe questões como a importância da Cinemateca, as medidas que precisam ser tomadas para que ela funcione normalmente e o descaso do governo federal com outras instituições do meio cultural. A gravação da conversa pode ser vista online, gratuitamente, no perfil do canal Curta no YouTube.
Obrigado, Regina! Da trilha sonora do filme Léo e Bia, ouça agora Zélia Duncan e Oswaldo Montenegro, Coisas de Brasília.
É que era frio e era claro, como a seca de Brasília. Eu já não sei se amava ou sonhava, isso eu sei. Você era mais loura no meu sonho que em meu olho, eu sei. Meu olho era escuro pro teu sonho iluminar, eu sei.
Era reto e projetado como as linhas de Brasília. Não digo que eu já sei, eu penso que é mentira, eu sei. A nossa solidão é a do planeta, é quase a mesma, eu sei. Atendo o telefone, ouça meu disco, ou saia pra jantar, eu sei.
Minha canção é a loucura como a alma de Brasília.
Contorna, adoça, põe na boca o fel da louca ilha, eu sei.
É quase branca minha angústia, eu não te amo porque amei.
E quando te encontrar, vou perguntar
o que
valeu. Minha canção é a loucura como a alma de Brasília.
Contorna, adoça, põe na boca o fel da louca ilha, eu sei.
É quase branca minha angústia, eu não te amo porque amei.
E quando te encontrar, vou perguntar o que valeu.
É que era frio
e era claro como a seca de Brasília.
De Brasília.
Zélia Duncan e Oswaldo Montenegro, Coisas de Brasília, música do Oswaldo para a trilha sonora de Léo e Bia, filme dirigido pelo músico em 2010. Esse foi o primeiro longa dele como cineasta e ganhou 2 prêmios no festival CinePE, melhor atriz para Paloma Duarte e melhor trilha sonora para o Oswaldo. O enredo se passa na Brasília da década de 1970, no auge da ditadura militar, e acompanha 7 jovens que resolvem viver de arte quando a repressão era cruel com quem ousava sonhar. Você pode assistir a Léo e Bia gratuitamente no YouTube, no canal oficial do Oswaldo Montenegro.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. Até o dia 14 de setembro, acontece a 10ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, com acesso gratuito para todo o país. A programação deste importante evento audiovisual, dedicado às temáticas socioambientais, traz 101 títulos de 40 países, 30 deles inéditos no Brasil. Entre os filmes brasileiros da 10ª Ecofalante, um dos destaques é a pré-estreia mundial de A Bolsa ou a Vida, mais recente trabalho do consagrado diretor Silvio Tendler. O longa propõe refletir sobre o tema O que virá depois da pandemia? O cineasta conversou com personalidades como o filósofo e ambientalista Ailton Krenak, o padre Júlio Lancelotti, o cineasta Ken Loach, a drag queen e professora Rita Von Hunt, entre outros. Já entre os filmes estrangeiros estão os aguardados Jogo do Poder, do veterano diretor grego Costa Gavras, A História do Plástico, documentário que expõe a verdade inconveniente por trás da poluição causada pelo plástico em todo o mundo, e ainda Solo Fértil, narrado pelo ator e ativista ambiental Woody Harrelson, que fala sobre um grupo revolucionário de ativistas, cientistas, agricultores, políticos e artistas que se unem em um movimento global chamado Agricultura Regenerativa. Outro destaque é o premiado documentário O Novo Evangelho, que imagina o que Jesus pregaria no século XXI com uma nova encenação da crucificação de Cristo. A Ecofalante ainda traz o programa especial Territórios Urbanos, Segregação, Violência e Resistência, que apresenta uma seleção de importantes filmes brasileiros que tratam da realidade urbana do país, realizados nas últimas duas décadas por cineastas como Maria Augusta Ramos, João Moreira Salles, Eliane Café, Gabriel Mascaro, entre outros. Por fim, vale ressaltar a presença de produções recentes sobre desastres nucleares, como os de Chernobyl e Fukushima, além de obras africanas vindas do Quênia, Angola e Madagascar. Reforçando, a 10ª Mostra Ecofalante de Cinema acontece gratuitamente até 14 de setembro no site ecofalante.org.br. Também serão realizados debates virtuais ao vivo com transmissão pelo canal da Ecofalante no YouTube. Até 8 de setembro, a plataforma Cine Humberto Mauro Mais exibe a edição virtual da mostra inédita Os Mistérios de Jacques Tourneur, que acontece simultaneamente com sessões presenciais no Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte. A mostra apresenta uma seleção de 23 longas-metragens realizados pelo cineasta francês Jacques Tourneur entre as décadas de 1940 e 1960. A curadoria contemplou a versatilidade das produções de Tourneur, que teve grande carreira em Hollywood. Além de obras-primas do terror que marcaram a trajetória do cineasta, a programação reúne filmes policiais, noir, melodramas, de aventura e faroeste. Na edição online, o público poderá ver quatro filmes: Paixão Selvagem, de 1946, Fuga do Passado, de 1947, A Noite do Demônio, de 1957, e Sangue de Pantera, de 1962. Reforçando, a mostra Os Mistérios de Jacques Tourneur acontece até 8 de setembro, gratuitamente, na plataforma Cine Humberto Mauro Mais. A plataforma Itaú Cultural Play realiza uma mostra online gratuita em homenagem ao cineasta Hugo Giorgetti. 8 filmes do diretor ficam disponíveis ao público até 5 de outubro. Entre os títulos estão os clássicos Jogo Duro, drama de 1985, que marca a estreia de Giorgetti na ficção, e Quebrando a Cara, documentário de 1986, sobre o boxeador Éder Joffre. A programação também inclui obras mais recentes do diretor, como Cara ou Coroa, A Cidade Imaginária e Uma Noite em Sampa. A partir de setembro, mais 4 filmes serão acrescentados à retrospectiva, em sessões de quinta-feira a domingo, exibidos do meio-dia à meia-noite, incluindo Boleiros, Era Uma Vez o Futebol e a continuação Boleiros 2, Vencedores e Vencidos. Reforçando, a mostra em homenagem ao diretor Hugo Giorgetti fica em cartaz até 5 de outubro, com acesso gratuito na plataforma itaucultural.play.com.br. E para finalizar este Cine Circuito, vale lembrar que o Festival de Gramado acontece de 13 a 21 de agosto e pode ser acompanhado tanto pela internet quanto pela televisão. Pelo segundo ano seguido, por causa da pandemia, A transmissão será feita pelo Canal Brasil. As exibições dos 7 longas-metragens brasileiros na competição, além dos 14 curtas brasileiros e dos 4 longas estrangeiros, vão acontecer diariamente a partir das 9h30 da noite. A programação completa, a lista de filmes e mais detalhes estão no site festivaldegramado.net. E Regina Pala está de volta com uma última notícia.
O universo das telenovelas é tema de uma nova série original brasileira produzida pela Amazon. Chamada justamente Novela, a série terá Mônica Iozzi como protagonista. A atriz e comediante vai interpretar uma promissora roteirista que dedicou sua vida a se tornar autora de uma novela do horário nobre da TV. Quando finalmente chega a hora, ela é traída por seu mentor, um autor bem estabelecido, mas fora de forma, que aproveita a oportunidade para estabelecer seu próprio sucesso na televisão. As coisas ficam ainda mais complicadas quando a roteirista magicamente se vê transformada na personagem principal de sua própria novela. O showrunner da série é o cineasta João Falcão, de filmes como A Máquina e Fica Comigo Esta Noite. Na TV, ele trabalhou em seriados como Os Normais, Sexo Frágil e Louco por Elas. Falcão vai dividir a direção dos episódios com Renata Pinheiro, dos filmes Amor, Plástico e Barulho e Açúcar, e Gigi Soares, da série Homens, também da Amazon. E para quem gosta de séries, a Netflix anunciou duas novidades. A primeira é que a quarta temporada de Cobra Kai já tem previsão de lançamento. Os fãs de Karate Kid poderão ver em dezembro a continuidade do duelo entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Já os fãs de Stranger Things terão que aguardar um pouco mais. A Netflix confirmou que a quarta temporada só vai estrear em 2022, ainda sem uma data definida. A série é uma das principais atrações da plataforma e foi atingida em cheio pela pandemia, já que teve suas gravações interrompidas no ano passado.
Obrigado, Regina. Da trilha sonora do filme Brother, a gente encerra esta edição do Cinefonia ao som de Max de Castro com a música Rosa, um samba para excluídos.
no gueto, porque cê é rosa. E é proibido, e aí? Pode se abrir, minha flor. Os caros homens se foram ocasião de pecar.
Max de Castro, Rosa, um samba para excluídos, música dele, da trilha sonora do filme Brother, dirigido por Jefferson D. O longa é estrelado por Caio Blá, Jonathan Hagensen e Silvio Guindani. Eles interpretam amigos de infância que seguiram caminhos distintos ao crescer. Uma festa surpresa faz com que os três se reencontrem, mas em meio à alegria de se verem novamente, a sombra do mundo do crime ameaça o trio. Brother foi o grande vencedor do Festival de Gramado em 2010. Você pode assistir ao filme no canal Brasil. Consulte a programação. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.